Realizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa tarde, caro ouvintes e internautas. Bem-vindos ao Angola Fala Só da Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia 18 de outubro de 2019. Em Washington são 12h30 e em Angola são 17h30. Das 17h30 às 18h transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30 estamos também na onda média nos 1530 MHz. Hoje aos microfones estão Mayra de La Salete e Álvaro Lugier Andrade aqui, que vai me ajudar com as redes sociais. Quem está em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde pode acompanhar-nos através das afiliadas. Em São Tomé e Príncipe pode ouvir-nos pelo retransmissor da Voz da América. Mas também estamos na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Pode também ligar ao preço de uma chamada local para o número 226-434-592. Deixe o seu nome e número de telefone, nós ligaremos de volta. Pode também enviar as perguntas pelo WhatsApp, o número é +1 908-652-4584. Não ligar, apenas enviar mensagem para o WhatsApp. Nesta emissão do Angola Fala Só de 18 de outubro, o nosso convidado é o professor Fernando Sacoaela, um dos organizadores das recentes manifestações contra o desemprego e pelas autárquicas. Mas antes disso, vamos às principais notícias desta sexta-feira. Relações do empresário angolano António Mosquito com o Vaticano estão sob investigação. O jornal italiano L'Espresso reporta na sua edição de 17 de outubro que obteve um documento do tribunal sobre o escândalo financeiro que está a abalar a Santa Sé. A pesquisa do L'Espresso conta a história da operação da petrolífera angolana Falcon Oil, de António Mosquito, e uma tentativa de investimento de 250 milhões de dólares pelo Vaticano na construção de uma plataforma de petróleo offshore e que, entretanto, não avançou. A Falcon Oil de António Mosquito tinha já uma participação num bloco de exploração offshore, cujos maiores acionistas são a italiana Eni e a angolana Sonangol. Embora o financiamento por parte do Vaticano na Falcon Oil não tenha avançado, a documentação confidencial revela o complexo sistema de empresas, quase todas em paraísos fiscais, usadas pelo Vaticano para proteger os negócios milionários de Londres.
Em Moçambique, dois dirigentes da Renamo que tinham desaparecido no dia da votação no distrito de Zumbo, na província moçambicana de Tete, foram encontrados nesta sexta-feira mortos crivados de bala numa mata local, disse a Voz da América o delegado provincial do Partido da Oposição. Bárbara Jeque, presidente da Liga Feminina da Renamo, no distrito de Zumbo, na companhia do marido, também membro do partido, desapareceram quando se dirigiram ao posto administrativo de Zambué para entregar as credenciais aos delegados de candidatura e as réplicas dos cadernos de votação. A Renamo supõe que o assassinato esteja ligado a motivações políticas. A Voz da América tentou em vão ouvir a polícia de Moçambique e o governo local.
Em conversações com o primeiro-ministro israelita, o secretário de Estado americano Mike Pompeo reafirmou os laços e o esforço conjunto entre os Estados Unidos e Israel para combater o Irão, em meio a preocupações em Israel de que Teherão tire partido da saída militar dos Estados Unidos na Síria. A reunião ocorre um dia depois de uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo vice-presidente Mike Pence, ter chegado a um acordo com a Turquia para Ankara interromper a sua ofensiva militar contra as forças curdas no nordeste da Síria por 5 dias.
Um sudanês condenado em 1993 por planear ataques terroristas contra diversos prédios nos Estados Unidos, incluindo o edifício das Nações Unidas, foi deportado esta semana, depois de ter cumprido uma pena de mais de 20 anos na prisão. Amir Abdelghani, de 59 anos, foi deportado dos Estados Unidos no dia 12 de outubro e encaminhado para a autoridade do seu país natal, anunciou hoje a Agência de Imigração Americana.
A primeira vacina contra o ébola foi aprovada por órgãos de regulamentação europeus nesta sexta-feira numa iniciativa considerada pela Organização Mundial de Saúde como um triunfo para a saúde pública que poderá salvar vidas. A vacina desenvolvida pela empresa farmacêutica americana Mack & Co. já está a ser usada em situações de emergência como forma de proteger as pessoas contra a expansão da epidemia do ébola na República Democrática do Congo. A vacina deverá ter licença de venda da Comissão Europeia em algumas semanas.
Angola Fala só.
Angola, 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 fala só.
Hoje, no Angola Fala Só, temos como convidado o professor Fernando Sacoaela. Ele é um dos organizadores das recentes manifestações contra o desemprego e pelas autárquicas. E o professor Sacoaela já está em linha. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Como está? Como estão os ânimos aí, antes de nós irmos aos nossos ouvintes? Diga-nos como é que estão os ânimos e depois da tentativa de manifestação desta semana, quais são os próximos passos, professor?
Nós estamos serenos, os ânimos estão sob controlo, até porque somos jovens, estamos numa fase de contenção de energia, bem como com o uso racional das nossas forças, pelo que auguramos próximas demarcações de luta cidadã pelo país. Nós temos agora uma agenda de cidadania muito voltada para as manifestações, na medida em que elas estarão a cobrir uma ferramenta jurídica que o nosso ordenamento jurídico também contempla. Nós atuamos à luz do artigo 47 da Constituição, que garante a liberdade de manifestação, bem como este artigo está também conjugado com a lei das manifestações, bem como o artigo 73 da nossa Constituição, que apela então à ação popular. Pelo que, a dizer mesmo que, enquanto ativista, nós estamos a promover lutas cívicas de modo a engrandecer a cidadania num país carente de cidadania, pelo que apregoamos nesta fase o grande lema: mais cidadania, menos militância, de modo a podermos ter então uma república que serve ao público e não uma república dos militantes. Pelo que é a intenção nossa, na linha dessas manifestações realizadas em Luanda e não só, criarmos uma república dos cidadãos e não mais uma república dos militantes, conforme tem vindo a acontecer. Muito recentemente, a última manifestação por nós organizada teve uma repressão fora de série que, em nosso entender, compromete bastante a imagem do Presidente da República, que terá inaugurado uma nova era, o tão apregoado novo paradigma, mas que começa a ficar, então, manchado por esta repressão, de excesso de zelo, de supostamente uma falta de coordenação entre as forças policiais no terreno e o seu comando superior, bem como a vontade política, e que nós sentimos que esta manifestação, onde ativistas foram barbaramente torturados, espancados pela polícia, poderá então comprometer a imagem de Angola nos rankings internacionais relativos aos direitos humanos.
Antes de continuar...
Nós achamos que isto... Não percebo.
Sim, estava-lhe a dizer, antes de continuar, acredito que haja mais, há muito assunto para falar sobre estas manifestações e sobre a reação das forças de segurança, e com certeza o que queria avançar poderá estar também numa das questões dos nossos ouvintes ou dos nossos internautas. Então eu convidava o nosso convidado, passando a redundância aqui do programa, e os internautas e ouvintes, a seguirmos então para a chamada para o nosso primeiro interveniente, que é Tiago Poeta, e está em Luanda. Alô?
Alô, sim.
Sim, muito boa tarde.
Alô? Ok, muito boa tarde.
Tiago Poeta, tenho uma pergunta para o nosso convidado.
Realmente, sim, tem algumas questões para o Fernando Sacoaela, mas estava antes de louvar as iniciativas que a professora e a ativista têm levado a cabo, e sobretudo as iniciativas e posições que têm tomado, que na verdade caracterizado na luta em prol dos direitos dos mais desfavorecidos. No entanto, eu tenho apenas duas questões.
Sim, sim.
A primeira questão é a seguinte. Nos últimos tempos, temos estado a assistir indicadores muito negativos que possivelmente sejam a trazer já um ceticismo na população angolana para a realização das autarquias em 2020. No entanto, eu gostava de saber do professor Sacoaiela, se ele acredita, olhando para aquilo que ele é, se ele acredita na realização das autarquias já em 2020. E a segunda questão é, gostava que ele fizesse uma abordagem de forma geral do discurso do Presidente da República. E, por último, uma terceira questão, gostava de saber como classifica o professor Sacoaiela a atitude da Polícia Nacional, a atitude que a Polícia tomou a quando da realização da manifestação no dia em que o Presidente discursava. E, olhando para essas questões todas, que análise faz na governação de João Lourenço? Essas são as minhas questões e estava, então, na esperança de ver respondidas, saudá-lo novamente.
Muito obrigada aqui ao nosso primeiro interveniente, Tiago Poeta, que nos falava de Luanda. Professor Sacoaiela, portanto, aqui três perguntas. Acredita na realização das autarquias em 2020? Qual é a sua análise ao discurso do Presidente da República e à atitude da polícia? E depois uma análise geral à governação de João Lourenço.
Vou primeiramente dizer que a realização das autarquias locais em 2020 está muito condicionada com aquilo que é a vontade geral, quer do povo, quer do executivo, porque o executivo manifestou a intenção de realizar as autarquias para 2020, mas também tem ele a intenção de produzir uma reforma da administração do Estado. E nós entendemos que, haver racionalidade política, a efetivação das autarquias na linha da reforma administrativa do Estado será o mais consensual, porque autarquizar o território de Angola será uma das formas de pulverizar a melhor distribuição dos recursos nacionais, bem como também uma forma de muito mais rapidamente encontrarmos soluções locais dos problemas locais que Angola vive. Haver vontade ou não de se realizar, eu penso que devíamos todos, enquanto angolanos, pressionar para que o Executivo, ainda este ano, conclua a aprovação dos demais pacotes legislativos autárquicos, de modo a termos a questão legal já arrumada, de modo a que até ao próximo ano tenhamos então condições de podermos partir para as finais eleições autárquicas. Porém, esta vontade que o Executivo manifestou também deve ser influenciada pela pressão do povo, não é? É preciso que os cidadãos se juntem ao movimento de contestação, quer por via pacífica e outras, porque temos estado nas ruas a manifestar o direito à autarquia nos angolanos, mas é preciso que esse movimento seja abraçado também por outros angolanos, de modo a que o Executivo possa perceber, então, a vontade do povo na realização das autarquias locais. Nós devemos mesmo pedir para que o Executivo, pedir e pressionar para que o Executivo aprove, não é, os demais pacotes legislativos, avance com a campanha de municipalização através da atribuição do cartão do munícipe para delimitarmos então o âmbito eleitoral da nossa autarquia. Quanto a questão ligada, e aliás, só mais um reparo, nós ainda temos tempo para as autarquias de 2020, porque as eleições em Angola normalmente ocorrem em tempo cego, nesse caso setembro, outubro. Então, para outubro do próximo ano ainda vai muito tempo, pelo que há espaço para o Executivo, com vontade e pressão do povo, arrumar a questão. Assuntos relativos ao discurso do Presidente da República, nós precisamos compreender o contexto.
Professor Fernando, eu acredito que esteja numa zona com vento, porque está a criar muito ruído e não conseguimos perceber o que está a dizer, infelizmente, e agora ia entrar numa segunda questão e nós não conseguimos perceber absolutamente nada do que disse. Pode colocar-se numa área mais reservada, onde não passe tanto vento?
Sim, estou agora num espaço interior.
Ok. Vamos tentar então assim. Eu estava a dizer, em relação ao discurso do Presidente João Lourenço, qual é a análise que faz?
O Presidente trouxe um discurso bastante elástico, na medida em que, diferente de um discurso da nação, parecia um relatório sobre o estado da nação, mas o presidente tocou em vários assuntos, sobretudo na questão econômica, onde o presidente apresentou uma série de relatórios, mas no substancial, o discurso do presidente não trouxe dados concretos da solução dos problemas dos angolanos. Nós precisávamos que o presidente apresentasse os problemas de um país real, que o presidente tocasse nas questões que assolam o sul e sudeste da Angola, no caso do fenômeno da seca, bem como as possibilidades de contenção da seca. Também o presidente não tocou de forma concreta na questão autárquica, uma vez que nós entendemos ser o fenômeno autárquico uma das questões mais ansiadas pelo povo angolano. De igual modo, o presidente não fez referência ao índice de criminalidade que está cada vez mais galopante no país, pelo que pareceu-nos que o presidente falava de uma Angola diferente daquela a que a boa parte dos angolanos está acostumado, porque existem problemas concretos ligados à criminalidade, à inflação, ligado a esse descontrolo do mercado que se vive hoje, e o presidente não teve coragem de chegar a esses aspectos, pelo que foi um discurso mais voltado para questões técnicas, questões econômicas, questões ligadas a esta justiça seletiva, não é? A dita reforma de toda a justiça, mas que é uma justiça seletiva, e que naquilo que é o essencial, o presidente não esteve muito bem pelo facto de não ter conseguido trazer, então, elementos concretos da solução dos problemas também que os angolanos vivem na concreta.
E em relação à polícia?
Em relação ao comportamento da polícia, nós pensamos que a polícia, neste último ato, regrediu nos comportamentos de 2011, porque já estávamos a assinalar algum avanço comportamental, estávamos a registrar já uma certa postura republicana, uma ética republicana por parte da polícia, mas nesta última manifestação a polícia deu a entender que as mudanças que estão a registrar no país são só cosméticas e que, na verdade, ainda temos muita luta para enfrentar, mas se a polícia teve aquele comportamento por uma reação concertada, e também era o que pareceu no discurso do presidente da República no Congresso da JNPLA, quando acusava de que os jovens estão financiados a partir de exteriores por alguns avarentos que dispensam 100 euros, enfim, que 100 euros convertido hoje na nossa moeda está equivalente a 45 mil kwanzas. Isto até parecia uma brincadeira de Estado, um presidente a pensar que alguém é capaz de entrar para um jogo político por conta de 45 mil kwanzas, soava de tudo uma brincadeira de Estado, mas que nós pensamos que o presidente devia ter mais postura e contenção no verbo. Então nós achamos que o presidente estava ali apenas a legitimar a violência que depois seria usada contra os manifestantes. Então há aqui uma grande regressão em termos de comportamentos da polícia. A polícia tem de ser republicana, nós condenamos nos termos mais enérgicos, porém não vamos desistir. Nós nos sentimos orgulhosos por fazer parte desta geração que avança pela cidadania, pela democratização do Estado, porque dizia a Inessa Isaer que cada geração, no seu contexto histórico, lhe é dada uma missão. Cabe a cada indivíduo, parte desta geração, trair ou cumprir a missão. Nós sentimos que há uma certa geração que bateu-se pela independência do país e conseguiu em 1975. Há uma outra geração que, mesmo vinda do Maquis, ainda bateu-se pela democratização ou pela abertura democrática. E agora é chegada a vez da geração de 80, então, lutar para a consolidação da democracia, para a respeitabilidade da democracia e da cidadania. Também estamos nesta luta para efetivar em Angola um governo representativo, porque nós ainda temos um governo das imposições, em que as nomeações, as indicações são feitas por via de imposição, mas que nós precisamos de um governo representativo.
Portanto,
no sentido em que... Sim?
Sim, portanto, quando lhe perguntam qual é a análise que faz da governação de João Lourenço, assim muito brevemente para darmos a oportunidade a mais um ouvinte que está em linha e também para irmos às redes sociais que já devem estar aí agitadas, qual é a sua análise?
Bom, o presidente João Lourenço, ao longo dos seus 2 anos de governação...
Sim, sim.
Caiu?
Álvaro, creio que sim. Creio que perdemos o nosso convidado. Álvaro, antes de irmos então aqui ao telefone, uma vez que o nosso convidado parece não estar em linha, como é que estão as coisas nas redes sociais?
Estão bem tranquilas até agora. Temos um comentário, temos uma, 3 perguntas de um ouvinte em cabine, da Simon Clever, que está sempre presente aqui. Ele tem 3 perguntas. Vou ver se fazemos um compasso de espera enquanto a nossa produtora tenta falar
parece que
com o
já
convidado.
Está. Parece que já está, Álvaro. Não? Acho que então talvez valha a pena colocar aí a pergunta. E eu peço desculpas a Dom dos Santos. Depois da pergunta das redes sociais, vamos logo à chamada. E então voltamos ao nosso convidado para continuar a responder.
O Simon Clever pergunta de Cabinda, gostaria de saber do nosso convidado o que pensa das autárquicas em Cabinda, tendo em conta a assinatura dos acordos de Namib. Segunda pergunta, sobre o discurso do Presidente dos Empregos, que ele já deu, sabe dizer-me se é verdade? Terceiro, por que Angola manifestar-se contra o governo é crime? Este é o Simon Clever que faz a pergunta. E o Moisés da Cruz deixa uma pergunta no Facebook a dizer por que os manifestantes do dia 15 de outubro não deram voz à manifestação do dia 11 de outubro, ou seja, de ficarem em casa. Ou seja, dá a dizer que no dia 11 praticamente ninguém terá respondido ao apelo de ficar em casa, enquanto no dia 15 alguns saíram à rua, como foi no caso dos seus companheiros aí que tentaram chegar ao Parlamento. Qual é a sua opinião sobre essas perguntas?
Bom, primeiramente, sim.
Sim, sim. Vamos pedir-lhe para responder, porque são muitas perguntas, mas se puder resumir, nós agradecíamos.
Ok. Primeiramente, dizer que a questão de Cabinda, precisamos perceber que Cabinda é uma província com uma certa especificidade histórica e geográfica, pelo que a questão das autárquicas nesta província poderia obedecer 2 vias. Uma, a autarquia admitida na nossa Constituição, que é, no caso, autarquizar os municípios, de acordo com o artigo 218, bem como poderia ser, então, uma autarquia prevista também, que é o caso daquela, da uma autarquia supramunicipal, no caso, autarquizar a província toda. Quanto à questão do acordo de Namib, nós precisamos ver os atores envolvidos neste acordo e a intenção, né, tentar trazer aquela realidade de Namib para gerar um partido que vai reivindicar a questão de Cabinda a partir do espaço político Luanda, cheira-nos a alguma coisa que não está muito bem delimitada. Né? Cabinda é uma especificidade que precisa ser atendida com essa sua especificidade histórica e geográfica. A questão da manifestação do dia 11, ela foi convocada por certos atores, que nós louvamos a iniciativa, mas nós temos uma linha comprometida com a rua, porque o nosso contexto angolano, nós ainda entendemos que, para nós, a manifestação tem de ser na rua, porque é assim que melhor chamamos a atenção das instituições e que também respeitamos a intenção dos outros. Não houve uma grande coordenação entre nós e eles. O importante é que eles também manifestaram uma intenção de protestar de alguma forma sobre aquilo que é a sua visão relativa ao país. Nós demos cara e damos corpo às nossas lutas, por isso é que dia 15 estávamos nas ruas, vêm ali outras ligadas à alta da cesta básica no país, que realmente o povo não consegue suportar essa inflação. Virá uma outra no dia 26, que será contra as propinas no ensino superior. Nós entendemos que, embora o país esteja a viver uma crise, não se pode sacrificar a população mais pobre, porque sabemos nós que os estudantes das universidades públicas no país são aqueles que vêm dos moceques do município do Cacoaco, de Viana, do Cazenga, enfim, o extrato populacional mais pobre, o mais sacrificado, não pode, então, nesta fase em que aqueles que dilapidaram o erário público têm nome e endereço, não estão ali fazendo das suas, e o povo então fica a ser sacrificado com uma série de serviços que o Estado devia suportar no contexto em que nos encontramos. Daí que haverão essa série de manifestações, dia 19 de outubro, dia 26 de outubro, contra as propinas no ensino universitário, enfim, há uma série de agenda cidadã que está prevista para então a gente dar corpo e rosto às nossas lutas.
Sim, senhora professora Sacoaela, portanto, haverão manifestações a 19 e 26 de outubro, já estão marcadas. Vamos então até ao Bengo, onde está Adão dos Santos e tem certamente perguntas para o nosso convidado. Muito boa tarde. Alô, muito boa tarde. Senhora Adão dos Santos? Senhora Adão dos Santos, não nos está a ouvir. Talvez estava há muito tempo à espera, pelo que eu peço imensas desculpas. Vamos até ao IGE, onde está Pedro Garcia. Muito boa tarde, Pedro Garcia. Senhor Garcia também caiu, portanto estamos com problemas nas nossas linhas. Com certeza vamos voltar a tentar entrar em contacto com Adão dos Santos no Bengo e Pedro Garcia no IGE. Álvaro, como é que estão aí as redes sociais?
Estão bastante tranquilas por hoje. Aqui temos o Dom Baixo Alexandre que diz: o movimento revolucionário diz que vai fazer queixa às autoridades devido às agressões feitas pela polícia. Será que esta queixa surtiria algum efeito? A pergunta que deixa aqui o Dom Baixo Alexandre. E mais uma pergunta que ia deixar aqui também através do Facebook, chegou do José Domingos Caiongo, que nos acompanha em Lunda Norte, e ele diz: acha que o MPLA ganhou as eleições num país com índice elevadíssimo de corrupção, partidarização das instituições do Estado, falta de educação de qualidade e acesso à informação diversificada? É por isso que o MPLA ganhou as eleições? Então as questões a questão que José Domingos deixa aqui.
Portanto, antes de irmos ao nosso convidado, para não fazermos esperar Pedro Garcia no IGE, nós já apontamos aqui as perguntas que colocamos ao nosso convidado. Vamos então até ao IGE. Muito boa tarde, Sr. Garcia.
Sim, boa tarde,
sim. Sim, sim. Tem perguntas para o nosso convidado?
Sim, primeiro agradecer ao nosso convidado por aí ter estado e ser ativista. Em primeiro lugar, há quanto aos 2 anos do nosso presidente da República, tem-se notado quase a mesma coisa que daquilo que o outro protagonista que assim se passou está acontecendo. E para mim, acima de tudo, estou aqui no município de São José Pombo, presidente da República, tem dito que vai combatendo a impunidade, o nepotismo, mas até porque é algo crescente, está a crescer cada vez mais. Até a própria pobreza, acima de tudo, e inclusive a própria juventude. Agora, a minha sugestão, por enquanto, o ativista aí presente, a minha sugestão vai de que nós também, aqui dentro dos municípios, queremos com que esses ativistas apareçam. Que temos muitos aderentes e não só a própria juventude está inconformada com este regime. E qual tem sido a própria realidade para que assim a própria juventude também perceba que é a atividade que também os nossos ativistas fazem. Por enquanto, relativamente daquilo que está a se abordar com o atual presidente, para mim não é verdade que assim está a se fazer tudo. Está sempre na mesma realidade que assim o outro fez no passado. Obrigado pela sua, a minha sugestão foi essa.
Muito obrigada ao Sr. Pedro Garcia, que nos ligava a partir do IGE do San Zapombo. E ele fez aqui várias, descreveu aqui algumas coisas. Nós vamos passar a pergunta dele depois do nosso pequeno intervalo. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos no Facebook Live, também estamos na nossa página voaportugues.com, Instagram e Twitter. E estamos no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Também pode ligar para nós ao preço de uma chamada local. O número é 22-434-592. Deixe o seu nome e número de telefone. Nós ligamos de volta. Estamos de volta ao ao Angola Fala Só, é o hábito do Washington Fora de Horas. Antes de continuarmos com o nosso, antes de irmos ao Uambo, onde temos Norberto Sateco, vamos dar a oportunidade aqui ao nosso convidado de responder ou de comentar um ouvinte que nos ligou, Pedro Garcia do Ige. Ele diz que as coisas estão na mesma, que a realidade é a mesma, Álvaro, que nada mudou da passagem de um presidente para o outro, e também faz uma questão ou dá uma sugestão que muitos dos nossos ouvintes têm dado, que é estas manifestações, estes ativistas aparentemente só estão em Luanda, na capital, não vão até aos municípios, não falam com outros jovens que têm a mesma sede de mudança que eles. Qual é a sua opinião sobre isto?
Bom, nós vamos assinalar que há uma dinâmica que o movimento ativista tem estado a realizar em Angola, e que tanto é mais que as manifestações de 2018 contra o desemprego tiveram a adesão, no primeiro momento, de 7 províncias. Na segunda marcha houve adesão de 12 províncias, a terceira marcha igualmente houve adesão de 12 províncias e esta última, então, por uma questão estratégica, nós entendemos concentrar o grosso todo em Luanda, pelo que ocorreu apenas, houve apenas a tentativa cá em Luanda. Temos estado a realizar também ações fora de Luanda, mas é preciso perceber que o movimento ativista, a juventude, que reivindica pelo desemprego e também reivindica pelas autarquias em Angola, para que se implementem as eleições autárquicas em Angola, esse movimento vive por si próprio. E as nossas capacidades de logística não são tão estendidas assim. Nós contamos com o nosso próprio esforço, porque não há nenhuma articulação entre a cidadania e as forças político-partidárias no país. Daí que isto dificulta a ação cidadã, mas também nós não estamos aqui para lamentar, estamos para trabalhar, pelo que amanhã mesmo eu e mais outros ativistas, José Gomes Ata e João dos Santos, Moana Angola, também barbaramente espancado, estaremos então na província do Bengo para dinamizar o núcleo local, isto porque o nosso companheiro Jaime MC já está lá no terreno a fazer então a dinâmica ao nível local. Nós temos núcleos na Matala, temos núcleo na capital do Moxico, no Luena, temos mesmo no Uige o projeto Quintuade também, pelo que há algumas províncias em que nós estamos então a disseminar esta marcha pela cidadania, esta luta pela cidadania, mas assinalar mesmo que é um esforço de iniciativa juvenil e que nós temos sérias dificuldades de encontrarmos uma agenda consertada da cidadania com as forças interessadas numa Angola democrática, numa Angola mais próspera.
Professor Sacoela,
alguém...
Sim, diga. Se puder responder, eu acredito que quer responder aqui à questão das redes sociais, se puder fazê-lo muito brevemente para irmos até o Uambo e depois voltarmos, porque temos outros ouvintes em linha, eu agradecia.
Sim, há um ouvinte que colocou a questão do processamento ou da produção da queixa-crime junto
Exatamente.
Da Polícia da República.
Exatamente.
É que nós achamos que nós devemos ter lutas também pedagógicas, que nós precisamos provar que as nossas instituições estão partidarizadas. E para provar, necessitamos desses atos. Nós temos agora uma linha de recolha de todos os nossos elementos que foram barbaramente espancados, todos os agredidos, para então compilarmos uma lista e apresentarmos juntos da PGR, vamos apresentar junto da Polícia da República, de modo a termos então alguma queixa legitimada, e isto fará com que então as instituições do Estado, mais uma vez, procurem mostrar se estão partidarizadas ou se são republicanas, porque nós não podemos assistir de forma impávida que a nossa companheira Laurinda Gouveia gestante, não é, uma senhora grávida, seja barbaramente espancada pela polícia. O João dos Santos mora na Angola. Foi torturado com deficiência agora no olho esquerdo. O GMMC foi duramente espancado, estão com uma lesão em gesso no braço direito. Quer dizer, há uma ação brutal da polícia sobre os nossos companheiros. E nós vamos procurar provar documentalmente, junto da Procuradoria-Geral da República, se a polícia cometeu um crime contra os direitos humanos. E caberá então a esta polícia e a esta PGR reagir face à nossa iniciativa.
Estes ativistas que acabou de referir, que foram espancados pela polícia, estão detidos ou foram libertados?
Eles foram libertos, que esse espancamento é parte de uma estratégia. O que eles queriam era apenas inviabilizar a presença dos jovens à Assembleia, mas essa, ao inviabilizar, então, usaram a força brutalizada, no sentido de que, entendemos nós, que o Presidente da República queria fazer um charme de não ser incomodado na Assembleia, então orientou o uso da força bruta sobre os jovens que foram recolhidos durante o dia e soltos às 21 horas ao meio da noite na cidade de Luanda.
Muito bem, professor Sakwaela, nós vamos continuar consigo, mas antes disso vamos então até ao Uambo, onde temos Norberto Sateco com as manchetes do dia.
No final, chamou para a sua grande manchete, discurso sobre o Estado da Nação, quem está a mentir. Multiplica-se os vídeos publicados na internet a desmentir algumas das afirmações de João Lourenço sobre as realizações do seu executivo, onde o ministro da Construção está com o maior ónus de causa das denúncias. Procuradoria-Geral da República manda instaurar processo criminal contra Isabel dos Santos relativo à gestão na petrolífera angolana Sonangol. Quase 50% as crianças em Angola não crescem saudáveis, aponta o Unicef. O Jornal de Angola diz que a campanha agrícola 2019-2020, aberta esta semana na província de Malanje, prevê assistir mais de 1 milhão de camponeses. Decisão judicial decreta a falência do Banco Mais, cuja parte dos acionistas são antigos dirigentes angolanos. O presidente João Lourenço reúne o Conselho de Concertação no município do Coemba, a 160 km da cidade do Cuito, Bié, no âmbito do programa de governação participativa. O jornal O País elegeu por seu grande músculo informativo. Professores angolanos põem em greve a levadura. Guilherme Santos, do Sindicato dos Trabalhadores, disse que vão apresentar um caderno reivindicativo ao governo face aos baixos salários e não consideração do tempo de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho disponibiliza 5 milhões de dólares para a criação de trabalhos decentes, sobretudo estes jovens que perfilam no mercado informal. Advogado diz que acabaram as baldas entre os gestores públicos após ter evoluído o processo de declaração de bens, escreve o diário O País. O jornal 24 Horas destacou na sua primeira página: empresária angolana Isabel dos Santos destapa o véu, dizendo: não estou preocupada com as críticas sobre o meu dinheiro. Há uma semana depois do presidente João Lourenço ter acusado dirigentes de roubar o dinheiro do país, de estarem a promover com este mesmo valor uma campanha de desestabilização do país. Antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rablas, nunca pagou dinheiro da segurança social dos profissionais. Economista Lobo de Carvalho diz que a equipe económica do governo de João Lourenço afunda o país e aumenta a crise. O jornal Hora H destaca em grande plano: o comprador de drogas do Serviço de Investigação Criminal, SIC, denuncia fantasmas e corrupção dos comandantes da corporação policial, ilustrando as imagens do comandante-geral Paulo de Almeida. Auxiliares do presidente João Lourenço envolvidos na máfia de terreno, matéria também ilustrada com imagem da titular da pasta do território, Ana Paula. Por último, na Lunda Norte, município do local há mais de um ano sem o sinal da Rádio Nacional de Angola. Do Uambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Voltamos aqui à ligação com os nossos internautas e ouvintes e com o nosso convidado de hoje, que é o professor Fernando Sacoaiela, um dos organizadores das manifestações contra o desemprego e pelas autárquicas. Antes de irmos ao professor Fernando Sacoaiela, vamos até ao Bengo, onde temos um ouvinte há muito tempo à espera, Adão dos Santos. Muito boa tarde.
Boa tarde, sim.
Por favor, sim, muito boa tarde. Por favor, coloque a sua pergunta.
Ok, primeiro queria saudar aí o professor, que está aí no estúdio para debater hoje e falar no programa. E dizer que essa manifestação, a segunda, contra o desemprego é louvável. Mas há uma pergunta ou duas que eu queria fazê-la. Primeiramente, saber do professor. Que ajuda é que estão a prestar a jovem grávida que foi espancada, que teve uma manifestação, nesse caso? Qual é a ajuda que eles estão a dar para ela, uma vez que ela tem o rosto, por uma causa de todos, das mulheres, mas a associação ou o movimento que está em frente, qual é a ajuda que estão a dar para ela? E a segunda é saber, esta é a segunda manifestação sobre o desemprego, a primeira foi no ato em que se fizeram as autarquias. Já um relatório feito pela associação ou pelo movimento para fazer chegar ao Presidente da República de João Lourenço, uma vez que, se calhar, em papel ele vai ter uma noção do que é que está a se reclamar. Porque é um direito fazer manifestação, mas também é uma forma de documentar tudo aquilo que acontece, as pancadarias, as formas como tudo é feito, do princípio ao fim. Então, quero saber do professor se já tem um relatório de como é que decorreram as duas, as que se fizeram desde o dia do pacote eleitoral, do pacote autárquico e esta de anteontem do discurso da nação, um relatório de o que foi feito, o que aconteceu para enviar ao Presidente da República. Muito obrigado e bom abraço.
Muito obrigada, Sr. Adão dos Santos, que nos falava a partir do Bengo. Ele tem aqui perguntas bastante interessantes, mas antes ainda, como tínhamos visto, nas redes sociais as coisas animaram-se um bocado.
Animaram-se um bocado. Tenho aqui pelo menos três questões para colocar aqui ao professor. Quando for responder, uma pergunta de precisão. Qual é o nome do vosso movimento?
Exato.
Temos ouvido muito o movimento ativista, movimento revolucionário, movimento de Angola. Diga-nos, por favor, se há um nome ou não. Essa é uma questão prévia quando tiver a responder. Questões que estão aqui nas redes sociais. O Brastati escreve: boa tarde, estou em Cabinda. A minha pergunta é: como é possível o programa de Cabinda de ser tão nito e claro como história própria e não ter um reconhecimento internacional? Uma questão. Segunda questão, sabe alguma coisa, tem alguma informação acerca do estado de saúde do ativista Nito Alves? Segundo informações, ele está internado em Portugal e diz que terá sido perseguido e que foi envenenado. A Maria Adelaide também questiona, sabe alguma coisa sobre Nito Alves? A terceira questão é pedir um comentário seu sobre o que tem a dizer, por parte também do Dom Baixo Alexandre, o que tem a dizer acerca do Sr. Adalberto Costa Júnior. Poderá ser um futuro presidente da UNITA e talvez de Angola? Seus comentários.
Portanto, conseguiu apontar todas as perguntas, professor Sacoaiela?
Temos a maior parte da questão registrada.
Alô, professor Sacoaiela?
Sim.
Conseguiu apontar todas as perguntas? Precisa que a gente lhe dê aqui um resumo?
Anotei algumas, mas poderíamos ir por fases.
Okay.
Estou respondendo algumas. Aquela que não tiver lembrada poderão então dar um sinal.
Perfeito.
Primeiramente dizer que a questão da nossa companheira Laurinda Gouveia, grávida espancada, assim como os outros também, estão a ser acompanhados de modo a termos um plano de controlo geral dos agredidos, mas o Hospital Maria Pia deu uma pequena intervenção e estamos agora a seguir a medicação, mas o movimento pretende então fazer um acompanhamento mais delicado a essas pessoas agredidas junto das instituições hospitalares. Quanto à questão da designação direta dos movimentos, é que recentemente surgiram uma série de organizações juvenis coordenadas pelo Projeto Agir. Nós temos hoje o Projeto Agir em Cacoaco, a Placa em Cazenga, o Projeto Mudar Viana em Viana, o Opulinga na Matala, o Laulemo no Muxico, o Quintuário no Iso, pelo que há uma série de organizações, uma série de plataformas juvenis espalhadas pelo país que estão então a disseminar essa luta pelo ativismo. Mas não é também nossa pretensão elevar o nome das organizações. O que nós queremos é elevar a luta pela cidadania. Quanto a questão ligada ao engenheiro Adalberto, eu penso que é uma figura com uma certa expressão, não só dentro do Partido UNITA, mas também ao nível nacional, e que eu entendo que alguém que se propõe a ser presidente da UNITA tem de sentir individualmente que reúne requisitos e perfil para ser presidente da República de Angola. E o engenheiro Adalberto reúne esses requisitos, tanto que a sua capacidade de gestor técnico e a sua capacidade política, bem como a projeção da sua imagem, mostram que realmente Adalberto é uma das figuras que o país precisa pela forma como faz política na modernidade. Óbvio, por ali ele será apelidado então como o furacão da modernidade política em Angola, mas pronto, o Congresso está ali às portas, eles próprios saberão então, dentro da estratégia global do partido, tem uma agenda nacional e poderá então avançar a figura que os delegados entenderem que melhor se encaixa com este plano da política nacional do Partido UNITA.
Nito Alves.
Sim?
Sobre Nito Alves.
Ok, o companheiro Nito Alves teve há 2 semanas atrás um pequeno revés com uma funcionária da Embaixada de Angola em Portugal. Nós pensamos que quando o companheiro deu-nos a alerta desta perseguição e que hoje está, então, desde ontem já está no hospital em Lisboa, entendemos nós que isso não vem ao acaso. Fizemos aqui um paralelismo com a questão de Trotsky na Rússia, por exemplo. Trotsky terá saído da Rússia para o México, foi mesmo lá onde, então, Stalin encomendou a morte de Trotsky. Nós pensamos que as ditaduras têm os seus tentáculos. E se Nito Alves teve, então, um problema com alguém ligado à Embaixada de Angola em Lisboa e hoje está internado em Lisboa, alguma coisa poderá acontecer. Mas nós estamos ao corrente da situação, estamos a acompanhar de modos a que também auguramos que o nosso companheiro, então, saia sã e salvo desta situação, mas de todo é algo que não abona a imagem do nosso governo, porque nós temos em Lisboa uma embaixada que deve pronunciar-se sobre a vida dos angolanos. Independentemente da posição de um angolano em relação ao governo do seu país, ele ainda continua sob tutela do Estado. O Estado, professor, é responsável de todos nós, independente das nossas convicções. Pelo que este silêncio das autoridades angolanas em relação ao companheiro Nito Alves é algo negativo, nós pensamos que...
Mas, professor,
para
eu ia fazer essa pergunta.
Novo... Sim?
Para ser preciso, tem informação da doença que ele tem? Se tem algo a ver com...
Até o momento, as instituições hospitalares não avançaram o diagnóstico de Nito Alves. Apenas os médicos disseram-nos que poderá haver alguma agressão contra Nito Alves.
Obrigado.
E ele próprio ainda não diz nada.
Muito bem. E uma última pergunta da série de perguntas anteriores é se a vossa organização ou as várias organizações coordenadas pelo ativismo cívico em Angola têm um relatório sobre as manifestações que têm feito para apresentar ao Presidente da República e também à sociedade em si.
Nós já enviamos ao Presidente da República uma posição concreta do projeto Agir e da Placa relativas às autarquias locais, em que modo deviam ser implementadas. De igual modo, também intencionamos agora apresentar um relatório ao Presidente da República e à Colégio da República para que então estejam inteirados daquilo que tem sido a dinâmica, quer da brutalidade, quer das intenções dos jovens ativistas. E porque este relatório está a ser trabalhado pela área jurídica do nosso movimento, que nós temos igualmente um gabinete jurídico responsável pelas questões técnicas e jurídicas para então poder encaminhar quer ao Presidente da República, quer à Assembleia em geral e também como a PGR.
Muito bem, muito obrigada. Antes de continuarmos, então, vou perguntar aqui ao Álvaro
Ficou
se há perguntas.
Porque é que acredita que a cabinda não tem tido um reconhecimento internacional, se é um problema que continua a existir em Angola? Uma resposta muito rápida, professor.
Exatamente, temos aqui ouvintes em linha.
A questão de cabinda?
A questão, a pergunta que nos coloca é a seguinte, e vou repetir aqui. O Brás Tati diz, estou em cabinda, e a minha pergunta é, como é possível o problema de cabinda ser tão nítido e claro, com uma história própria, não ter solução nem reconhecimento internacional?
Bom, o problema de cabinda é uma questão política. E a solução ligada à questão de cabinda poderá variar na medida em que variarem os governos em Angola. Até o momento temos um único governo. E este único governo tem uma única solução para cabinda, que é o da permanência de cabinda no quadro em que se encontra. Eventualmente, um outro governo poderá ter uma outra solução para o caso de cabinda. Até porque, se formos a nos ater aos discursos levantados pelo Dr. Savimbi, na altura, enquanto ele vive, em 92, terá proposto uma solução de cabinda em que cabinda poderia ser elevada à categoria semelhante à madeira para Portugal, que poderá, eventualmente, ser uma das soluções que se pode encontrar para o quadro político da região de cabinda. Pelo que a solução atual é condicionada pela ação do atual governo.
Muito bem, muito obrigada. Vamos então até Luanda, onde está Francisco Carlos. Muito boa tarde, Sr. Francisco Carlos.
Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez por ter participado nesse programa. A questão que eu queria fazer é o seguinte, de que forma é que alguns elementos que praticam a manifestação pretendem ultrapassar a questão de alguns infiltrados que tendem a boicotar o ato de manifestação? Porque, vejamos, quando há manifestação, muitos, sobretudo os organizadores ou as pessoas que organizam, fazem a coisa tão bem, têm atos de vandalismo, né? E notamos que uma ou outra pessoa tem sempre a tendência de criar um mal-estar e aí a polícia intervir como tal. Isso que faz abafar normalmente as questões da manifestação. É o caso que vimos, o pessoal que tentou marchar até ao Palácio, no dia do discurso sobre o Estado da Nação. Alguns elementos que praticam esta ação vão matar essa situação, porque de certa forma ainda continuamos a ver muitos dos elementos a serem agredidos. Obrigado. Só isso que eu queria saber.
Muito obrigada, Sr. Francisco Carlos. Portanto, a pergunta do Sr. Francisco Carlos para o nosso convidado é porque aqui há infiltrados nos grupos de ativistas toda vez que há manifestações ou marchas. Professor Sakwaele, é da mesma opinião? Há infiltrados e como é que isso se pode evitar?
Infiltrados há no movimento, porque isso é característica das ditaduras. A principal linha de defesa nossa é a nossa vontade de continuar a lutar, pelo que todos os meios temos usado para evitar os infiltrados. Mas sabemos a dimensão do regime com o qual estamos a lidar. Nós encontramos alguns códigos para identificar os organizadores e que todo elemento, a quando de qualquer manifestação, tem acesso aos códigos de conduta. Todo aquele que estiver a se comportar à margem do código de conduta é porque é alguém que eventualmente esteja para sabotar. Mas também o regime pode tentar infiltrar até o topo das nossas organizações e que ali nós entendemos que estamos entregues à nossa vontade e à nossa força de cumprir a nossa missão histórica, não é? Que se nós recuarmos por força dos obstáculos que o regime tentar criar para nós, então poderemos esmurecer naquilo que é a nossa luta. Nós encontramos sempre alento na frase de Aimé Césaire, de que cada geração histórica lhe é dada uma missão, cabe a mesma cumprir ou trair esta missão.
Muito bem, professor Sacoaiela. Nós temos mais duas pessoas em linha. Temos Avelino no Lucapa, o senhor Avelino está no Lucapa e tem perguntas para o nosso convidado. Muito boa tarde. O senhor Avelino caiu, pode ser que nós consigamos voltar.
Ao falar a partir de Luanda, na realidade a política angolana, eu como mandante do paquete, eu confirmo, parece que quem estragou este país é a partir do colono português que trazia certos elementos negros num determinado país, determinado de escravatura, nomeava como chefe para liderar o que eles encontram nas suas terras. Talvez é que causou esse problema, porque na realidade, se nós aprofundarmos a história de África, ou particularmente Angola, Angola não foi dirigido, este país não é dirigido, mas Angola é o verdadeiro, porque o frucocionismo do 27 de maio já mostra a realidade, porque o Sinito Alves não pertence àquele golpe de Estado, o Agostinho Neto Caense. Talvez o Angola não viesse mais prontos. O nosso convidado está ali, como palavras que eu acompanhei sobre as manifestações. O EPDA, se não me engano, vamos desculpar, o Savimbi, da forma que ele amarrou na mata, e o EPLA jurou para isso.
Senhor Manuel, senhor Manuel, senhor Manuel António, nós estamos em linha com o senhor, nós estamos em linha com o senhor Manuel António, ele está em Luanda, e senhor Manuel, nós já não temos muito tempo, eu agradecia que fosse direto à sua pergunta. Se tem uma pergunta para o professor Sacoaiela, nós já percebemos o seu ponto, mas gostávamos de saber se tem uma pergunta para colocar.
A pergunta é a seguinte, o nosso convidado se acompanhou o discurso do senhor presidente da República, que hoje dia 15, que é terça-feira, eu confirmei mesmo o nosso presidente, uma das partes mentiu, mentiu em forma de quê?
Mentiu a sua pergunta, senhor Manuel, a sua pergunta, qual é a pergunta, senhor Manuel? Nós não temos muito tempo, depois o convidado não vai conseguir responder-lhe, qual é a pergunta que tem?
Prontos. Desculpa, para o convidado, vamos desculpar de prolongar o tempo. O nosso convidado, será que a manifestação da manhã tem contato ou não tem contato? Sairá ou não sairá, da forma que eu estou acompanhando as nossas mídias? E ao seguir, se na realidade houverá mais manifestações futuramente ou não, mas neste momento, com o executivo, já na abertura da JTP lá, quando houve encontro lá, na conferência de Bela,
o senhor Manuel já conhece, está, o senhor Manuel já está a dispersar e já
será que o Kangaba, certos jornais aparece que já venha a dizer que apaziguar a ânimo de manifestações.
Muito obrigada, Sr. Manuel. Desculpe, mas se nós não o cortássemos, o convidado não ia responder à sua pergunta. Portanto, vamos então ao nosso convidado, Fernando Sacoaiela. Sr. Professor, este senhor queria saber se, de facto, a manifestação de amanhã vai acontecer e pareceu-me que ele também queria saber como é que as pessoas se podem juntar a essa manifestação.
Bom, amanhã está tudo aposto para que a coisa haverá a marcha a partir da Fermata Indiana até o Palácio da Presidência. É uma forma dos cidadãos levarem ao Presidente da República as queixas daquilo que tem estado a sentir na pele o impacto das políticas econômicas do nosso Executivo. Porque o mercado tornou-se completamente inflacionado. Uma das premissas fundamentais da governação, capacidade do governo conseguir gerar pão à mesa do cidadão. E isso não está a acontecer. Então, nós iremos ao presidente dizer que todas as decisões econômicas até o momento não conseguiram produzir pão para o cidadão. Temos que continuar a assistir impávidos casamentos à moda romana e grega, enquanto nós matadixamos primitiva. Nós comemos a moda primitiva. Pelo que amanhã marcharemos a partir da Fermate até ao Palácio da República. Todos os cidadãos estão convidados a fazerem parte. Basta sentir-se angolano genuíno, tendo ou não as 3 refeições por dia, mas pode juntar-se a estes angolanos que acham que a função principal de um governo é resolver os problemas. Porém, o nosso governo, no lugar de resolver, está a criar problemas. Então, isto preocupa-nos e nós vamos marchar amanhã, dia 19, vamos marchar novamente, dia 26, contra as propinas no ensino universitário em Angola.
Professor, Quando este percurso que acabou de nos descrever, de Viana até ao Palácio da Presidência, já foi pedida autorização para a marcha? Como é que isso está? Nós sabemos que há sempre estas questões da polícia e das autorizações.
Ok. Nós estamos a inaugurar um novo contexto do cidadão em Angola. Não vamos pedir autorização, nós comunicamos para dar a conhecer da nossa manifestação. Nunca o opressor há de permitir uma ação contra ele. E as manifestações não são para serem autorizadas, são para serem conhecidas. Então nós vamos a conhecer ao governo da província. Este, por sua vez, vai reportar à polícia para garantir segurança e não para brutalizar. Pelo que o comunicado é feito, a autorização, ou seja, a comunicação e a possível admissão das autoridades é tácita, é direita. Desde que o documento entra, eles têm conhecimento de que nós estaremos na rua. Nós não estamos.
Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Portanto, amanhã a manifestação, a sair de Viana até ao Palácio da Presidência. São várias organizações coordenadas pelo ativismo cívico em Angola. Esta manifestação vai ser em Luanda e nós agradecemos ao professor. Muito obrigada. Este foi o Angola Fala Só.